Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, continuando o capítulo 2, na palavra do instrutor Gúbio, que está nos ajudando tanto a vermos a nossa posição, as nossas escolhas diante da vida, a que forças espirituais nós estamos servindo e sustentando. Então, ele no programa passado nos falava que muitas vezes, né, nessa forma nossa meio distraída de vivermos, nós atraíamos e sustentamos espíritos a quem essas qualidades morais e as virtudes excelsas não são centro de interesse. E ele vem dizendo da dificuldade que é isso, né? A formação de colônias espirituais sustentada muitas vezes por esse magnetismo de nós encarnados invigilantes. Mas ele vem na outra questão. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. Porque ele fez uma comparação no texto, no parágrafo anterior, é como se fosse um bando de criminosos explorando o rebanho bovino. Mas aqui ele está falando que, na verdade, o rebanho bovino, ele é inconsciente, ele é irracional, né? E aí ele vai começar a explicar a nossa posição. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Então, é aquilo que nós sabemos, né? O livre-arbítrio é um fato. Mas se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se eu sou livre para escolher, a consequência é inevitável, porque a lei da vida é isso, é causa e efeito, é ação e reação. E aqui ele está falando não de culpa, mas da nossa responsabilidade. E ele continua. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para o culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Aqui ele fala da aliança ruinosa, mas eu gostei muito, não é, Berenice? Quando ele fala das obrigações divinas de cooperador de Deus. Amigos, será que a gente se sente cooperador de Deus? Ah, eu não, que eu sou muito imperfeito. No Livro dos Espíritos, temos duas questões. Temos a 132, quando Kardec fala qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem assim: Deus impõe a reencarnação, a encarnação aos espíritos. A encarnação, quando ele fala, é a união de nós espíritos ao corpo, né? É o princípio espiritual, o princípio material, a fim de fazê-los progredir. Então, a finalidade é o progresso. Como é que se progride? E ele continua. Para uns é missão, para outros é expiação. Importa, pois, a cada espírito cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Meus amigos, qual é a parte que me toca na obra da criação? No livro Renovando Atitudes, Hamed fala: teu lugar no mundo. É muito interessante essa lição, porque a gente muitas vezes fica observando o lugar dos outros, né? Observando a tarefa dos outros. Temos Emmanuel no Caminho Verdade e Vida, quando ele fala o fracasso de Pedro. E o dito bíblico é assim: e Pedro, no pátio do sumo sacerdote, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel vem dizendo, né, do fracasso de Pedro, está nessa desatenção às advertências recebidas. E que muitos aprendizes, isso é o final da lição, permanecem observando o fim dos trabalhos alheios. E enquanto eu estou observando o fim dos trabalhos alheios, eu não estou vendo o meu trabalho. Eu não estou vendo a parte que me toca. Eu não estou observando, como diz Hamed, meu lugar no mundo. Qual é o meu lugar? Ah, mas afinal de contas, a minha função é irrelevante. Não existe, porque está lá no, na doutrina nos dizendo: Deus nada faz inútil. Então a gente não é inútil. A gente tem uma tarefa. Uma tarefa, muitas vezes, em relação ao nosso próprio corpo físico, né? Esse corpo que serve de mata-borrão para tantas dificuldades e que apresenta para nós de forma viva tantas complexidades, tantas compreensões de disposição, que a gente, através do corpo, começa a perceber: eu sou assim, eu penso assim, eu gosto disto, eu escolho aquilo, eu reajo dessa forma. Como é que eu posso trabalhar isso na minha vida? Através do grupo familiar. Qual é o nosso papel na família? Ah, na minha família ninguém me entende. Tudo bem, eu entendo as pessoas, porque o fato do outro não me entender, eu não tenho controle sobre o outro. Mas qual é a minha posição dentro da incompreensão que me cerca? Eu exerço uma liderança ou eu estou na subalternidade? Se eu estou em posição de obediência na família, como é esse processo de obediência? Eu obedeço mesmo ou eu faço, mas com muita raiva, torcendo para chegar a hora de eu me libertar daquele pessoal todo para a vida ser do meu jeito? E se eu estou na posição de liderança? Eu sirvo ou eu manipulo as pessoas da minha vontade porque elas dependem de mim? Eu tenho que pensar, meus amigos. Essa é a minha parte. Porque na questão 573 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito interessante de Kardec, que ele diz: qual é a missão dos espíritos encarnados? E ele fala, né? A missão dos espíritos encarnados é ajudar e instruir os homens. E como eu instruo? É através, pelo menos, da minha vida. Mas fala lá algo que mexe muito comigo, que é assim: auxiliar a melhoria das instituições por meios diretos e materiais. E aí, quando faz instituição, eu penso no abrigo, né? Eu penso no orfanato, eu penso no asilo. Mas a instituição, as instituições, a família é uma instituição. Como é que eu ajudo a minha família por meio de... Aí me doeu muito, que é meio direto e materiais. Não adianta estar planejando, né, Berenice? A família, você é uma beleza, porque eu penso que é uma beleza. Tudo bem, eu penso. Mas o que, que eu faço para melhorar a vida na minha casa, não é, Berenice?
De concreto.
Isso, né?
Porque às vezes a gente vai usando também, vamos rotulando determinadas coisas, isso, sabotando a família.
Isso.
Outro dia, eu estava fazendo uma palestra e depois veio uma senhora falar comigo dizendo que, ah, olha, minha família é um caos, a minha casa é um caos. E eu falei assim: mas a senhora consegue identificar a causa disso?
Né?
Por que é um caos? Aonde começou a origem disso? Ela falou assim: é porque eu brigo com todo mundo.
É, então observa. Né? É.
Então, quantas vezes nós vivemos assim, num martírio muito grande, emocional, onde nós mesmos estamos o tempo inteiro
facilitando. A gente não está fazendo a nossa parte ali dentro, né?
Exatamente.
Do trabalho, a instituição de trabalho. Gente, como a gente pode melhorar, qualificar aquele trabalho, né?
Exatamente.
A nossa relação com o companheiro e até a própria execução da tarefa em si. Que
exatamente.
Muitas vezes fica manca.
Exatamente.
Né? Já que ninguém faz, eu não faço, né?
Uhum.
Já que sempre foi assim, continua desse jeito.
Uhum.
Então, não procuro uma coisa melhor. E eu acho até que eu estou prejudicando meu patrão, que dá tudo assim. Mas, na verdade, eu estou me vamos dizer assim, sabotando, a palavra, o desenvolvimento da minha inteligência. não é? Isso. Porque a gente, quando procura soluções, uhum, a gente desenvolve a criatividade, a inteligência e tem um imenso prazer, seja a solução mais simples da vida. Né? Mas você fala assim, opa, eu já estava com uma sandália, Brenice, aí naquele momento a sandália saiu. E uma sandália que eu gostava, que eu gosto muito, que tem umas pedrinhas, aquela coisa que mulher gosta, né? Uhum. É uma coisa que enfeita bem o pé, fica bem no meu pé. E aí eu falei assim, ah, que coisa, a sandália arrebentou, perdi. Mas aí eu cheguei, guardei, né, a sandália, cheguei que fiquei olhando, aí eu vi que tinha um mecanismo de encaixe. Ela, na verdade, ela tinha um mecanismo de encaixe, que era só tirar uma outra parte do salto e tinha que... Ah, olha só, então é isso. Então eu posso levar pro sapateiro para resolver a situação. Uma bobagem, né? Uhum. Mas aquela descoberta me deu uma alegria. Por quê? Você trabalhou a criatividade para resolver um problema.
Isso.
Na sua vida. Isso. Então, isso é no trabalho, em qualquer situação. É.
Mas nós temos essa criatividade. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho... Me falta ânimo.
Isso.
Eu, olha, não falta ânimo, não. Você gosta de quê? Você gosta de comer? Ah, gosto. Então, quando você quer fazer um pudim, que você... desperta em você a vontade de fazer um pudim, você não faz, você não vai, não compra os ingredientes, você não faz e não executa e não come aquilo. Às vezes nós queremos uma roupa e aí nós vamos procurar, entramos em loja, saímos em loja e vamos, fuxicamos e botamos.
Muita energia.
Isso. Então, mostra o quê? Que nós temos vontade, nós temos determinação, nós temos foco, nós temos tudo isso. Só que para usar para o nosso bem propriamente dito, é que a gente sabota a nossa própria felicidade.
A gente, às vezes, desgasta em coisas, né? E foge da questão pessoal, né?
Exatamente.
A instituição espírita. Vamos pensar em instituição espírita. Em que eu estou ajudando a instituição que eu estou por meios diretos e materiais? Porque é isso, gente. Muitas vezes eu falo assim, ah, mas aí, né, o diretor fez isso, o fulano fez aquilo, a cadeira está desalinhada, porque eu trabalho, mas vem cá, eu já cheguei para a pessoa e conversei. Ah, mas acontece que aqui o banheiro não está muito limpo, vem cá, eu ofereci produto de limpeza, ou dei uma contribuição. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso, de repente, comprar o detergente, comprar o sabonete,
ou o serviço,
comprar alguma,
né,
coisa.
Ou dar o serviço,
muitas,
né?
Muitas vezes falar assim, olha só, gente, eu vou trazer, eu vou chegar aqui, vocês me dão material de limpeza, que eu vou dar um jeito no banheiro, eu vou ser responsável de, na reunião tal, eu ajeitar o toalete, para quando as pessoas chegarem, estar aquilo limpo. Isso é meio direto e material, gente.
Exatamente.
Isso é a gente, como ele fala aqui, a obra, né? As obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Porque a gente, muitas vezes, eu quero ser cooperador de Deus, não é no plano que eu estou, não, é no plano que o outro está.
Uhum.
E aí eu crio uma guerra danada, né? Porque eu quero a família do outro, eu quero o trabalho do outro no carro que ele está, eu quero no centro exercer tal e tal tarefa do meu jeito. Quando, na verdade, eu não estou sendo cooperador. Eu estou sendo o impositor de procedimento. E ele continua. Um e outro, por isto, partilhando resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se mutuamente quando nos atiros educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos, assim surgidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios a semente divina. E aqui ele está dando para a gente a chave da obsessão, né? Olha só. Que parece que o obsessor é aquele cara ruinzão, que vem atingir a gente que é bonzinho, né?
Isso.
Mas o que, que ele está falando aqui, Berenice?
Isso, e né? Nós estamos sempre buscando um culpado para a história.
Isso.
Sempre tem alguém, algum culpado, sempre tem alguma coisa nos perturbando, alguma coisa extra. Interessante, uma vez lá no abrigo, eu até já contei aqui no programa, em algum programa, tinha uma criança que ela estava brincando debaixo da mesa. E ela foi levantar a cabeça, né? Óbvio, bateu na mesa. E ela começou a chorar. E aí a funcionária foi lá, pô, mesa feia, machucou neném, começou a bater na mesa. E a criança se empolgou, começou a bater na mesa, feia e tal. Aí eu tava olhando, aí eu cheguei e falei, mas por que que a mesa é feia? A mesa não é feia, não. Onde é que você toma café? Onde é que você come? Aí a criança, na mesa. Eu falei, então, a mesa não é feia. Agora, brincar debaixo da mesa... tá certo? Aí ela parou, falou assim, não. Eu falei, não, tá certo sim. Você não quer brincar debaixo da mesa? Então você pode. Agora, levantar sem olhar onde você está, está certo? Então, este é que realmente é o problema. Né? Você tem que olhar. Se você tá brincando debaixo da mesa, não tem nenhum problema. Você pode brincar. Agora, você tem que olhar a sua volta quando você for levantar. A mesa é culpada porque você tem batido a cabeça? Aí ela parou, eu falei, não, a mesa não é culpada, a mesa não é feia, entendeu? Você é que não prestou atenção. Então, o problema tá em você não ter prestado atenção. Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, a funcionária também. Por quê? Nós vamos treinando as crianças,
a
né?
Do lado de fora.
Isso.
O problema.
Exatamente. Então, você, primeiro é a mesa que é feia, aí quando bate na porta do armário, a porta do armário é feia. Aí, no primeiro problema que surgir pra criança, o outro é o feio.
Exato.
E aí você vai bater no outro, porque o outro
é feio.
É o
opositor, né?
Isso.
Você vive sempre em oposição com as questões que contrariam,
isso.
Né?
Isso. Então, é assim, nós somos perseguidos pela chuva, pelo isso. Sol, pelo trânsito, pelo outro, pelo motorista de ônibus.
Pelo azar, né?
Isso.
A entidade é o azar.
Exatamente.
Coisa.
Quando, na verdade, são consequências das isso. Nossas atitudes. E na hora que a gente tem o hábito de raciocinar isso. Em cima disso, nós vamos nos conhecendo. Lembra a pergunta do Livro dos Espíritos? Qual é o meio mais prático e eficaz para a nossa evolução? Conhece-te a ti mesmo? É exatamente isso. E nós temos o mau hábito de educar as crianças sempre a enxergar o problema, né? Ela cai, aí você reclama do chão, reclama disso, reclama daquilo. E ela, desde pequenininha, ela está sendo educada o quê? Que ela não erra.
Exato.
Que as coisas é que aparecem no caminho dela com o objetivo de perturbá-la. Né?
E aí ele continua dizendo pra gente, né? Há milhões de almas humanas que, se não se afastaram ainda da crosta terrestre, há mais de 10 mil anos, olha só, gente, morrem no corpo denso e renascem nele. Qual acontece às árvores que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo? Recapitulam, individual e coletivamente, lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destrói, então, o que construíram laboriosamente e modifica o processo de vida exterior, transferindo-se de civilização. É engraçado que ele fala... daquelas árvores que nascem e renascem, a gente vê isso, né?
Uhum.
É interessante que essas árvores quase sempre crescem pouco e a raiz, ela entra e sai, forma até um projeto escultural, né? Mas elas ficam no limite.
É.
Quando, na verdade, né, à medida que ela cresce, ela oferece sombra, ela oferece frutos, né? Ela
uhum.
oferece acolhimento. Então, a gente muitas vezes fica assim, no mesmo ponto.
Exatamente.
A gente troca, vamos dizer assim, de família, mas a postura nossa é a mesma, da situação é a mesma, né? Eu troco de emprego, mas a situação, a dificuldade é a mesma. Eu troco de casa espírita. E aí, daqui a pouco, o problema é o mesmo. Então, vamos começar a observar. Enquanto eu tô na questão do lado de fora, eu não progrido.
É isso mesmo. E para a gente ver como essa informação ela é valiosa para a nossa vida. Porque isso pode fazer toda a diferença hoje da nossa vida. Para a gente ter esse estímulo, esse ânimo, essa coragem de sair dessa mesmice nossa. Quantas reencarnações nós estamos na mesma coisa, na mesma mesmice, olhando sempre para a mesma direção, né, e perdendo um tempo assim valioso, que vai chegar um momento que nós vamos olhar para trás e falar, puxa vida, exatamente, perdi novamente. Né? Quantas vezes nós dizemos que não temos tempo para fazer as coisas? Quantas? E quanto tempo nós perdemos pensando em bobagem, investindo em coisas fúteis? Né? Fúteis que eu digo, fúteis mesmo, porque quantas vezes nós ficamos pensando no nada?
Exato.
Ou então remexendo
a vida de alguém, né? O que que alguém tá fazendo, o que que fulano é assim, né? Abrigando sentimentos de inveja, de ciúme, de despeito, de ilusão, né? Ilusão.
Isso.
A criatura fica com a cabeça assim e começa a pensar, e daqui a pouco, quando ela sai desse estado, se consegue sair, ela sai muito mal.
Isso.
Ela sai com muita dor, porque o mal nunca vai fazer bem. A gente já tem vivência para perceber isso. Ah, mas aí a gente fala, o bem é muito difícil, escolher o melhor é difícil, tudo bem, mas é bom. Quando eu me esforço, mesmo que doa, e aí eu sei que eu fiz a boa escolha, isso não dá uma alegria que não tem preço?
É verdade.
Agora, quando eu escolho o mal, não dá uma sensação de derrota, de fracasso? A gente sente isso, né? Assim, puxa vida, de novo eu tô nessa, né? É uma situação tão séria que pode nos levar à depressão.
Exatamente.
Pode nos levar à desistência. Então, a partir daí, eu vou acumulando. Peraí, mas escolher o mal não vai me fazer bem, né? Sabe de uma coisa? Mesmo que doa, eu vou. E se eu tô me sentindo fraca, eu vou fazer o que o Gubbio fala aqui. Criar novas e melhores associações. Vou me lembrar daquela pessoa que venceu. Vou pedir ao meu anjo guardião, ao meu espírito protetor, que sabe do planejamento da minha encarnação, essa semana mesmo. Ô, Berenice, eu fiz isso. Eu falei assim, amigo, não deixa eu perder o foco, não. Porque muitas vezes, através da vida, a gente tem vários pontos de solicitação, né?
É isso aí.
E coisas, às vezes, prazerosas e boas. Entre aspas, né? Boas, né?
Uhum.
E às vezes coisas até que não fariam mal a ninguém, não causariam prejuízo. Mas será que esse é o foco? Porque senão daqui a pouco você vai e aqui... E aí, meu Deus, daqui a pouco você está desviada. Ou está com uma... Vamos dizer assim, com a mão. É tão cheia de coisas que você não dá conta de nada.
Exatamente.
É? Isso é que é o perigoso, né?
Exatamente.
É não dar conta.
Isso. E ter essa consciência de pedir ajuda nesse
Exato.
Sentido, sabe?
É difícil. Não, a coisa não é fácil, né?
E assim, tem pessoas que eu conheço, pessoas que estão assim tão algemadas à casa, à sua família,
isso.
que ela não consegue enxergar nada além da porta da casa dela.
Isso, exatamente.
Né? Então vive numa clausura da sua família sem enxergar que existem outras famílias, que existem outras possibilidades. E dentro daquela família ali enclausurada, há um sofrimento. Por quê? Porque não se sente reconhecida
Exatamente.
Dentro da família. Ou então se sente escravizada, sabe? E um sofrimento totalmente voluntário.
Exato.
Eu falei, saia de casa.
Amplia, né, um pouco mais
isso.
a sua visão de amor, de afeto, né?
Isso.
Tudo isso.
Porque nós temos que realmente cuidar da nossa família. Família, mas nós também temos que entender que a nossa família não é só aquela.
E temos que entender também que nem sempre aquilo que eu dou, que eu acho que é o melhor, é o que o outro quer.
É.
Não é? Eu colocava no outro dia uma situação que tem mães, né, que guardam o primeiro brinquedinho, a primeira fraldinha, a primeira coisa, eu vou guardar, né, pra quando fulano casar, mostrar pro filho. E eu estava, e muitos até mostram pra namorada, né, a coisa que a adolescente mais odeia é quando faz isso. Aqui a foto dele quando era pequenininho. Gente, eles detestam isso, né? Porque alguma coisa, ele tá numa afirmação de ser adulto. E vem essa história toda de criança e não gosta disso. Quer dizer, pra mim, eu acho que é o melhor. Mas para o outro, aquilo muitas vezes é um incômodo muito grande. Então tem que pensar nessa questão, né?
Isso.
Abrir essa questão do egoísmo. Que a gente no dia de hoje possa abrir a nossa mente, o nosso coração para se sentir filho de Deus.
É isso aí.
Com recurso para entendermos a família universal, não é, Berenice?
É isso aí.
Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.